Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Os queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão em casa, nos que estão no hospital, nos que se encontram em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos já no segundo domingo do Advento, nesta segunda etapa de preparação para a celebração do Natal do Senhor. E se o verbo que ouvimos mais no passado domingo foi o verbo vigiar, hoje iremos ouvir com muita ênfase, com muita insistência, o verbo preparar. Preparemos então os caminhos do Senhor. E vamos assinalar o início desta segunda etapa com a colocação da segunda vela na coroa do Advento. Senhor, vós sois um Deus paciente e nós acreditamos que realizais todas as vossas promessas, mas não esperamos passivamente que resolvais os nossos problemas.
Queremos também apressar a vinda do vosso reino, construindo uma terra com mais paz e mais justiça.
Vamos preparar o caminho do Senhor. Vamos construir uma terra onde haja amor.
Neste dia 7 de dezembro, faz 49 anos que foi aprovado o grande documento do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, sobre relações da Igreja com o mundo contemporâneo. Também faz 39 anos que o território irmão de Timor-Leste foi invadido pelas tropas da Indonésia. Vamos ter presentes estas e outras muitas intenções. Também temos a alegria de ter hoje uma criança que vai receber a graça do batismo e que de imediato vamos acolher. Que nome dais à vossa filha? Que pedis à Igreja de Deus para a vossa filha? Caríssimos pais, pedis o batismo para a vossa filha? Deveis educá-la na fé para que, observando os mandamentos, ame a Deus e ao próximo como Cristo nos ensinou? Estais conscientes do compromisso que assumis? E vós, padrinhos, estais decididos a dar os pais desta criança nesta sua missão? Nicole, é com muita alegria que a comunidade cristã te recebe. Em seu nome vou assinalar-te com o sinal da cruz e depois de mim também teus pais e padrinhos te vão assinalar com o mesmo sinal de Salvador. Batismo apaga em nós toda a mancha do pecado, a começar pelo pecado original. No entanto, nós, os batizados, sabemos e sentimos que continuamos a pecar. Este é o momento de pedirmos perdão ao Senhor e vamos fazê-lo hoje através da bênção e a expressão da água batismal. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus nosso Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma e imagem ao homem e ao universo, dizemos todos, purificai e abençoai a vossa Igreja.
Purificai e abençoai.
Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizestes brotar os sacramentos da salvação, purificai e abençoai a vossa Igreja. Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizestes renascer como novas criaturas, purificai e abençoai a vossa Igreja. Deus omnipotente, que nos sinais sagrados da nossa fé renovais os poderes da criação e da redenção, abençoai esta água e dai a todos que renasceram no batismo a graça de serem anunciadores e testemunhas da Páscoa que se renova na vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Onipotente, nos purifica do pecado e pela participação na Eucaristia nos torna dignos de participar na mesa do seu reino. Oremos. Concedei, Deus omnipotente e misericordioso, que os cuidados deste mundo não sejam um obstáculo para caminharmos generosamente ao encontro de Cristo, mas que a sabedoria do alto nos leve a participar no esplendor da sua glória. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Todo homem procura salvação. Todo homem tem necessidade de um Salvador. A salvação foi-nos oferecida por Jesus Cristo. Ao cristão, cabe preparar os caminhos de Deus para que todos os homens possam nascer para a felicidade e para a paz. Preparai no deserto o caminho do Senhor. Vamos escutar o livro do profeta Isaías.
Leitura do livro de Isaías. Consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta voz que terminaram os seus trabalhos e está perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. Uma voz clama: preparai no deserto o caminho do Senhor, abri uma estepe, uma estrada para o nosso Deus. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas. Endireitem-se os caminhos tortuosos e aplaneiem-se as veredas escarpadas. Então se manifestará a glória do Senhor e todo homem verá a sua magnificência, porque a boca do Senhor falou. Sobe ao alto do monte, arauto de Sião. Grita com voz forte, arauto de Jerusalém. Levanta sem temor a tua voz e diz às cidades de Judá: eis o vosso Deus. O Senhor Deus vem com poder, o seu abraço dominará. Com ele vem o seu prémio, procede-o a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho e reunirá os animais dispersos, tomará os cordeiros nos seus braços conduzirá as ovelhas ao seu descanso. Palavra do Senhor.
Graças.
Terá na nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. A misericórdia e a fidelidade abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos o vosso
O Senhor cumpre o que promete. Ele veio, vem e virá. Usa de paciência para conosco e não quer que alguns venham a perder-se. Temos, por isso, amplos motivos para esperarmos novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Vamos escutar a segunda epístola de São Pedro.
Leitura da segunda epístola de São Pedro. Há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer. Um dia, diante do Senhor, é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tardará em cumprir a sua promessa, como pensam alguns, mas usa de paciência para convosco, e não quer que ninguém pereça, mas que todos possam arrepender-se. Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os seus desaparecerão com fervor, os elementos dissolver-se-ão nas chamas, e a terra será consumida com todas as obras que nela existem. Uma vez que todas as coisas serão assim dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e grande a vossa piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, em que os céus se dissolverão em chamas e os elementos se fundirão no ardor do fogo. Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor, os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo isto, empenhai-vos, sem pecado, nem motivo algum de censura, para que o Senhor vos encontre na paz. Palavra do Senhor.
Graças. Arriscamos-nos a ficar tolhidos pela inação e feridos pelo desespero. Nem a esperança parece escapar. A própria esperança apresenta-se recessiva à beira da falência. Que se pode ver quando tão pouco se consegue enxergar? Que esperar quando o que mais apetece é desesperar? Se esperar é sempre necessário, nas horas difíceis torna-se muito mais urgente. Como notou Virgílio Ferreira, quando a situação é mais dura, a esperança tem de ser mais forte. Acontece que Deus visita-nos sempre e diria que nos visita ainda mais fortemente nas horas mais difíceis. Advento é tempo de espera, é tempo de esperança. O povo diz que quem espera, desespera. Mas o mesmo povo também reconhece que quem espera sempre alcança. Neste domingo, ouvimos São Pedro proclamar que esperamos novos céus e nova terra. Afinal, o que nos espera não é o mesmo, mas o diferente. Em Cristo, Deus presenteia-nos com a novidade perene, isto é, com a novidade que nunca deixa de ser nova. Trata-se de uma novidade que não só introduz o novo, mas de uma novidade que renova o antigo. Deus vem para renovar todas as coisas e particularmente todas as pessoas. De facto, em Jesus Cristo, Deus não vem para que tudo fique na mesma, mas para que tudo, a começar pela nossa vida, seja diferente. A este propósito, ocorre-me uma pequena história. Quando Jesus nasceu, alguém foi ter com o velho mestre para lhe dar a feliz nova. Olha que o Messias já veio. Mas o velho mestre não respondeu. Foi à janela, deitou a cabeça fora, fechou a janela, abanou a cabeça e disse: não, ainda não veio. É que ele achava que quando o Messias viesse, tudo seria diferente, até o ar. E na verdade, assim é. Jesus veio, Jesus vem, para que tudo seja diferente, para que tudo seja melhor. É este o horizonte da nossa esperança. A esperança é a renovação do antigo e abertura ao novo. É por isso que a esperança não é inativa. A esperança é profundamente ativa e ativadora. Ter esperança é, pois, muito mais do que ficar à espera. Ter esperança não é ficar quieto, não é aquietar. Pelo contrário, ter esperança é inquietar, é deixar-se inquietar. Aliás, o mesmo São Pedro irmã na novidade que esperamos com a justiça, porque também suspiramos. Nos novos céus e na nova terra habitará a justiça, pelo que sem justiça não haverá novos céus nem nova terra. Sem justiça nenhuma novidade é boa, mas nenhuma novidade é possível. Dói tanto a injustiça, mói tanto sofrer a injustiça. Muitas vezes até a justiça parece injusta, ou não atua, ou atua mal. Está visto que a justiça não vem por inércia, nem se compadece com imobilismos ou cómodas quietudes. A justiça, por natureza, inquieta, provoca e mobiliza. A justiça tem de ser, antes de mais, acolhida como um dom. Nós sabemos que, como reza o Salmo 72, nos dias do Senhor, a justiça, juntamente com a paz, virá para sempre. E é por isso que, com Isaías, até às nuvens pedimos que façam chover a justiça. Sem justiça, não somos capazes de acolher a vinda de Deus ao mundo. Sem justiça, não haverá Natal na vida, mesmo que continue a subsistir Natal no tempo. Advento é, sobretudo, tempo de preparar aquilo que esperamos e tempo de nos prepararmos para aquele que esperamos. Daí o sonoro apelo, veiculado por Isaías e brandido por João: preparai o caminho do Senhor. Atenção! Não se diz para prepararmos os nossos caminhos até Deus, mas para nos prepararmos para acolher os caminhos de Deus até nós. A iniciativa é de Deus. Preparar é, neste sentido, estar alerta, vigilante. Deus gosta de surpreender. E esperar é estar atento à constante e sempre surpreendente vinda de Deus. Sucede que não por acaso estas duas vozes, Isaías e João, fazem-se ouvir a partir do deserto. O deserto mostra o essencial, sem arrebiques, encolhimentos ou amputações. É para nós que ressoa o que escutámos na primeira leitura: consolai, consolai o meu povo, diz Deus, falai ao coração de Jerusalém. É por nós que Deus quer consolar os desconsolados, os que sofrem. É por nós que Ele quer dizer a todos que está a chegar. Deus não intervém à distância. Deus não salva por decreto. Deus vem até nós. Deus mistura-se conosco. Deus sofre os nossos sofrimentos. Deus chora as nossas lágrimas. Mas atenção, não sejamos impacientes na esperança. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia para Ele é como mil anos, e mil anos são como um dia. Deus quer encontrar-nos na paz. Uma esperança sem paz não é possível. Uma paz sem esperança não é viável. Dizia Teilhard de Chardin que o futuro pertencerá àqueles que derem ao mundo um pouco de esperança. No fundo, o futuro pertencerá àqueles que acreditarem que a história não acaba hoje. O futuro pertencerá àqueles que hoje fizerem tudo para que o amanhã seja melhor. As evidências não ajudam, mas a esperança também é mais importante quando parece não haver motivos para ter esperança. Vivemos um desses tempos. Parece que já nada vale a pena. Não falta quem, como Jean-Pierre Sarrazac, fale no fim das possibilidades. Nós, cristãos, acreditamos no fim, mas no fim das impossibilidades, no fim do impossível. Em Deus, o impossível torna-se possível. O humanamente impossível torna-se divinamente possível. É por isso que, como escreveu notavelmente Charles Péguy, a esperança espanta o próprio Deus, porque à primeira vista reconheçamos que não há motivos para ter esperança. Por isso que essas pobres crianças vejam como tudo acontece e acreditem que amanhã será melhor. Que elas vejam o que se passa hoje e acreditem que amanhã de manhã será melhor. Isso é espantoso, e essa é a maior maravilha da nossa graça. De facto, a esperança espanta. A esperança é supremamente espantosa. Nunca foi fácil a esperança. Hoje sentimos que ela é cada vez mais difícil. A fé vê o que vê. A caridade ama aquilo que é. A esperança vê o que será e ama o que será. Ou seja, a esperança vê o que ainda não é e o que será. Ama o que ainda não é e o que será. É por isso que a esperança é a esperança. A esperança não é o que termina. A esperança é aquela que sempre começa. Enfim, a esperança nunca morre para nós. Não nos deixemos morrer para a esperança. Levantemo-nos quando ela nos quiser despertar. Os novos céus estão à nossa espera. A nova terra está nas nossas mãos. Os novos céus não podem ser apenas depois. Os novos céus já estão no meio de nós. Os novos céus já são novos. E a terra? É preciso uma nova terra para acolher os novos céus. Os novos céus são uma vida nova, uma vida renovada, uma vida justa. Renovemos a vida na terra a partir de hoje. A esperança não desistiu de nós. Não queiramos nós desistir da esperança. Que a nossa vida renovada seja um permanente advento para que nele possa ocorrer sempre o eterno Natal. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai e peçamos-lhe com fé que nos faça acolher o Salvador, implorando humildemente: vinde, Senhor, e salvai-nos.
Pela Santa Igreja, pela nossa diocese e suas paróquias, pelo que aí prepararam os caminhos do Senhor e proclamam o batismo de penitência, oremos, irmãos.
Vinde, Senhor, e salvai-nos.
Por todos os que têm autoridade, pelos que seguem os caminhos da justiça e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos, oremos, irmãos.
Vinde, Senhor, e salvai-nos.
Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, pelos que perderam toda a esperança no futuro e pelos que consolam e animam os desalentados, oremos, irmãos.
Vinde, Senhor, e salvai-nos.
Pelos esposos que têm dificuldade em conviver, pelos que sentem a alegria de se amar e pelos pais decepcionados com os seus filhos, oremos, irmãos.
Vinde, Senhor, e salvai-nos.
Pelos mais pobres na nossa comunidade, pelos que abandonaram os caminhos do Senhor e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, oremos, irmãos.
Vinde, Senhor, e salvai-nos. Senhor nosso Deus, que não cessais de chamar à conversão os que são batizados na água e no Espírito Santo, fazei-nos acolher com verdadeira fé aquele que João Batista anunciava, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos pedir agora, Senhor, e de alguns santos, para esta criança que vai receber a graça do batismo. São João Batista,
ai por nós,
ai por nós.
Santo Ambrósio, todos os santos e santas de Deus, sabendo nós como a vida das crianças é exposta a tantos perigos, vamos nesta oração pedir que esta criança seja liberta de todos os perigos que forem encontrados. Depois, no peito, iremos aplicar-lhe o primeiro óleo, o óleo dos catecúmenos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviastes ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás e espírito do mal e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vós. Humildemente vos pedimos que esta criança libertada da mancha original se torne morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. Por nosso Senhor, que é Deus convosco na unidade do Espírito. O poder de Cristo Salvador te fortaleça, poder de fazer esta unção, em nome do mesmo Cristo, nosso Senhor, que vive por todos os séculos. Oremos, irmãos caríssimos, para que o Senhor Deus Todo-Poderoso conceda a esta criança a vida nova, pela água e pelo Espírito Santo. Caríssimos pais e padrinhos, no sacramento do batismo, a criança por vós apresentada vai receber do amor de Deus uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo. Procurai educá-lo de tal modo na fé que essa vida divina seja defendida do pecado que nos cerca e nela cresça de dia para dia. Se vós, pois, guiados pela fé, estáis preparados para assumir esta missão, recordai o vosso batismo. Renunciai agora de novo ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é a fé da Igreja na qual as crianças são batizadas. Dizei-me, pois, renunciais a Satanás e a todas as suas obras e a todas as suas seduções. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho nosso, Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai. Sim. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Creis, portanto, que a Nicole receba o batismo na fé da Igreja que todos convosco acabamos de professar? Nicole, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta criança, pela água batismal, já é cristã como nós, purificada do contágio de toda a culpa, de todo o pecado. Ela já tem em si o germe da vida da graça. Em sinal dessa vida nova, ela vai receber na sua fronte um novo óleo, o óleo do crisma, símbolo do Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que te libertou do pecado e te deu uma vida nova pela água e pelo Espírito Santo, vai ungir-te com o crisma da salvação, para que, reunida ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, por Rei. Nicole, agora és nova criatura e estás revestida de Cristo. Essa veste branca que traz contigo seja para ti símbolo da dignidade cristã, ajudada pela palavra e pelo exemplo da tua família, conserva-a imaculada até a vida eterna. Convido agora o pai da Nicole a acender a vela no círio pascal, que simboliza Cristo como luz do mundo. E ele disse, então bem luz para o mundo. O batismo em nós, a luz da fé, começa por ser pequena, mas depois vai crescendo ao mundo inteiro. Esta vela vai ser colocada na mão direita da criança. Os pais e os padrinhos ajudam a segurar, não porque ela não o possa fazer, mas em sinal do compromisso que eles contraem de educarem na fé. Recebei a luz de Cristo. A vós, pais e padrinhos, se cargo de velar por esta luz, para que esta menina iluminada por Cristo viva sempre como filho da luz, persevera na fé, e quando o Senhor vier possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. O Senhor Jesus, que fez ouvir os surdos e falar os mudos, te dê a graça de em breve poderes ouvir a sua palavra e professar a fé para louvor e glória de Deus Pai. Amém.
Não é o momento de desfile de ofertas. Acima de tudo, ele oficializa a vontade de transformarmos a nossa vida à imagem da vida do próprio Cristo. No pão e no vinho está todo o nosso existir, que na consagração se vai transformar no corpo de Jesus. A sua entrega aparece assim como a matriz e como modelo da nossa permanente generosidade a favor dos mais pobres.
Irmãos, oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai benignamente, Senhor, para as nossas humildes ofertas e orações. E como diante de vós não temos méritos, ajudai-nos com a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso Deus.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez na humildade da natureza humana realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai os dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também desta nossa irmã Nicole, que hoje libertastes do pecado e fizestes renascer da água e do Espírito Santo para ser membro de Cristo, vosso Filho. Fazei, Senhor, que o seu nome seja inscrito no livro da vida. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos especialmente as vítimas dos atentados, dos acidentes, das epidemias, as vítimas da fome. Lembremos também Maria Hermínia, Vingadas de Oliveira, João Teixeira, meu pai, Gervásio Branco, esposa, almas do purgatório, irmã Josefina Reis, meu padre Melchior Pinto Coelho, Maria da Conceição, Brás Pinto, Lucinda Monteiro, marido e filho, Ana dos Santos, marido e irmão, e em ação de graças a Nossa Senhora dos Remédios, por estes 60 anos de Esther e Moisés, a todos admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem agradecemos os 60 anos deste matrimónio, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, designadamente Santo Ambrósio e Santa Maria Josefa Rosélia, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
Amém.
Porque nos chamamos e de facto somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
A presença do Cristo no mundo é um dos sinais mais eloquentes de que a lei nova do amor é o único caminho de felicidade. O gesto da paz será sempre um compromisso no sentido de vivermos nesta lei. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros como eu vos amei.
Saudai-vos na paz de Cristo. Esteja consigo. Esteja consigo. Esteja consigo. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
A comunhão que o sacerdote distribui é o alicerce da comunhão que somos chamados a promover na Igreja para a transformação do mundo. Na comunhão eucarística, Cristo é sempre não uma nostalgia, mas uma presença atuante. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha.
Corpo de Cristo.
Amém.
Corpo de Cristo.
Senhor, todas as criaturas, e bendiga a vós os vossos fiéis. Proclamei a glória do vosso reino e vossos feitos gloriosos anunciem.
Vim, Senhor, à tua procura e notei que tu já estavas comigo. Fiquei, Senhor, à tua espera e verifiquei que tu já moravas comigo. Pensei, Senhor, que te encontravas a meu lado e apercebi-me que já habitavas no meu coração. O teu presépio, Jesus, é o íntimo de cada ser humano. A manjedoura em que, hoje, tu renasces é a vida de tanta gente.
Por isso é sempre advento, porque tu estás sempre a chegar. E por isso é sempre Natal, porque tu estás sempre a nascer. Nasce, Senhor, no meu peito. Nasce, Senhor, na minha alma. Nasce, Senhor, na minha vida. Nasce, Senhor, no nosso mundo. Não tardes mais. O mundo precisa de ti, da tua palavra, do teu pão, do teu imenso amor e da tua infinita paz.
Saciados com alimento espiritual, humildemente vos pedimos, Senhor, que pela participação neste sacramento nos ensineis a apreciar com sabedoria os bens da terra e a amar os bens do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
Como habitualmente a Rádio Clube do Amigo disponibiliza na sua página da internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Também quem quiser visitar, ainda que virtualmente, o nosso santuário, pode fazê-lo através da página do Facebook. Aos pais, aos padrinhos desta criança, muitos parabéns. Ela conta com o auxílio de Deus, com a bênção de Nossa Senhora, que possa contar também com o nosso exemplo para que, como Jesus, ela cresça em idade, sabedoria e graça. Renovo o convite para a noite de Natal, dia 24, às 11 da noite, 23 horas, começarmos a celebrar o nascimento de Jesus. Depois da consoada em nossa casa, teremos a consoada na casa da Mãe, em Eucaristia. E também já agora fica o convite para a noite de fim de ano, 23 e 15 do dia 31, aqui estaremos a despedir-nos com Deus deste ano e a acolhermos com Deus o novo ano. Amanhã, dia 8, a solenidade da Imaculada Conceição, é como se fosse domingo, aqui estaremos às 10 horas para a Santa Missa. Logo à tarde, às 5, teremos a novena da Imaculada Conceição com a recitação do terço, a litania, a bênção e a recitação de vésperas. Então, meus queridos irmãos, vamos continuar a preparar a celebração do nascimento de Jesus. Preparemo-nos pela purificação, pelo despojamento, pela fruição da beleza destes grandes mistérios. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que passe o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus omnipotente e misericordioso, que vos dá a graça de comemorar na fé a primeira vinda do seu Filho unigênito e de esperar confiadamente a sua vinda gloriosa, vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Amém. Deus vos conserve durante esta vida firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. Amém. A vós que esperais na alegria espiritual o próximo nascimento do nosso Redentor, conceda-vos Deus o prémio da vida eterna quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Amém.
Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.